231 bilhões de reais foi o déficit primário registrado em 2023 pelo governo brasileiro. Isso significa que Fernando Haddad não cumpriu a sua promessa de 1% de déficit PIB, mas, segundo ele, se desconsiderarmos algumas despesas, sim, ele cumpriu com o que tinha sido sinalizado. A verdade é que eu estou vendo muito ruído de ambos os lados, de quem é pró-governo, de quem é oposição, então eu quero trazer um pouco de luz ao que está acontecendo, até porque alguns estão prognosticando a disparada da inflação, e não é bem assim, é preciso entender a verdade sobre o rumo das contas públicas, porque de fato está havendo um rombo e ele é relevante, isso é fundamental para o futuro da nossa economia. E começando aqui com uma matéria, eu vou destacar uma, não é nenhuma decisão deliberada escolher essa, foi a primeira que eu vi, tem um gráfico interessante, mas tem de tudo que é lado, algumas mais tendenciosas que outras, vou deixar para que vocês depois julguem, mas eu vou trazer mais detalhamento sobre os números do governo. Então, essa aqui dizendo o seguinte: governo Lula tem déficit de 230,5 bilhões em 2023, pior desde 2020. De fato, em termos nominais, é o pior déficit da história, excetuando 2020, o ano da pandemia, desde que iniciou a série histórica em 1997. E em termos reais, também é o pior déficit, excetuando o ano de 2020. E aqui temos um gráfico mostrando aqui o seguinte, ó. Contas públicas registram o segundo pior rombo da história em 2023. Então aqui 230,9 em termos reais, o déficit primário significa que é o resultado de toda a receita do governo menos as despesas correntes. A gente não está falando ainda de despesas com juros da dívida. Esse é outro problema que eu vou falar no final do vídeo. Mas voltando, em 2020, que foi o ano da pandemia, o déficit primário foi de quase 1 trilhão. Impressionante. E 2016, que chegou bem perto, 230,7 bilhões de reais déficit primário, aqui real significa que os valores foram corrigidos pela inflação. E aqui a manchete também está dizendo que o Haddad não cumpriu a promessa de déficit de 1%. E o Ministério da Fazenda fez uma apresentação à Secretaria do Tesouro Nacional para mostrar os números, está bem detalhado. Aqui nessa notícia também tem os links. E eu destaquei aqui um slide específico que mostra a explicação do Ministério para chegar então ao 1%, que sim, teriam cumprido com a promessa de 1%. Aqui temos então o resultado até dezembro, 230,5 bilhões ou um déficit primário de 2,12% do PIB. Mas se eliminarmos as despesas com precatórios, conforme a MP 1200 de 2023, que o governo pagou efetivamente neste ano que passou, e houve uma postergação do ano anterior, por conta do governo anterior, em 2022, se eliminarmos esses 92,4 bilhões, o déficit primário iria para 138,1 bilhões, ou 1,27% do PIB. E também se eliminarmos mais uma conta aqui, que tem a ver com os acordos sobre o ICMS, repasses para estados, aí tiraríamos mais 21 bilhões, o déficit primário iria para 117 bilhões, ou equivalente a 1,08%. E aí, tirando mais algumas, iria aqui quase cravadinho para 1,01% de déficit primário sobre PIB. Aí a pergunta primeira, está correto eliminar tudo isso? A gente pode debater, mas o que certamente não está correto, na minha avaliação, se alguém aqui discordar, pode comentar depois, e até esse é daqueles vídeos que vai ter aqui ataque de tudo que é lado, de quem apoia o governo, de quem é contra o governo, de quem é Bolsonaro, de quem é Lula, enfim. Mas, vamos lá. Esses precatórios, 92,4 bilhões, será que está correto eliminar todo esse pagamento? Se tirarmos 92 bilhões de precatórios, o governo não teria pago praticamente nada de precatório em 2023. Mas isso está correto? Porque se nós analisarmos o histórico, todo ano o governo tem uma despesa relevante com precatórios. Então eliminar praticamente 100% de despesa de precatório não me parece tão correto quando se faz análise do resultado primário do governo. E eu quero mostrar então aqui algumas cifras, começando com a despesa total. E todos os valores que eu vou utilizar aqui são em termos reais, já corrigidos pela inflação. O que nós temos primeiro? Despesa total. Em 2023, somou 2,2 trilhões de reais. abaixo da pandemia, que tinha sido quase 2,5 trilhões de reais, e acima do que foi em 2022 e 2021, enfim, é a maior despesa do governo, à exceção da pandemia. Mas, novamente, é preciso removermos agora o efeito dos precatórios. Então, o critério que eu vou mostrar aqui é, tirando todas as despesas de precatórios, que nesses últimos anos somaram os seguintes montantes. Em 2023, eu não cheguei naqueles 92,4% do governo, cheguei em 95,6% pelos próprios arquivos disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, 96 bilhões de reais em precatórios. Em 2022, apenas 32,5 bilhões. Então, vejam que realmente houve aqui uma queda em relação a 2021, que tinham sido pagos 64 bilhões de reais. E aqui os outros anos, 63,7 e assim por diante, a gente vê que há um crescimento das dívidas ou a despesa com precatórios e a queda, a exceção foi 2022, então claramente houve uma postergação de precatórios para 2023. Mas a pergunta é, será que 2023 teria sido zero, como Haddad considerou naquele slide, ou teria sido mais na casa de 60 ou 70 bilhões? Então aquela foto não fica muito da maneira como o Ministério da Fazenda quis mostrar. Mas vamos considerar o seguinte, vamos eliminar essas despesas com precatórios de todos os anos, 100%. Aí quais seriam as despesas totais fazendo esta análise? Então aqui temos despesa total sem precatórios e teríamos então 2023, ainda acima de 2 trilhões de reais, que também seria a maior despesa total, novamente, à exceção de 2020, que foi o ano da pandemia. Isso significa que o crescimento real da despesa total foi o seguinte, em 2023, 9,3%. Já desconsideramos a despesa com precatório, então ela não está sendo considerada aqui dentro. Ainda assim, o governo aumentou em termos reais 9,3% a despesa total. Ano 2022, o aumento foi de 4,4%. A 2021 foi uma queda de 24%, claro, pelo efeito da pandemia. Assim como 2020 foi um aumento de 31,5%. Mas nessa série histórica que vai até 2009, quando esses dados de precatórios foram detalhados nos arquivos do governo, a gente vê que 9,3% de aumento real só perde para a pandemia e também para o ano de 2010, que foi o ano de uma expansão fiscal considerável, com muitos estímulos do governo, saindo da grande crise financeira de 2008, 2009, 2010, o governo praticou muita expansão fiscal. Se considerarmos aqui os repasses para o BNDES, aí seria ainda maior. Mas a gente pode ver que há, de fato, um crescimento real considerável da despesa total. Não é apenas efeito de precatórias. Mas eu tenho mais gráficos agora, então, o resultado primário que ficaria da seguinte maneira. Eliminando essas despesas com precatórios, 2023 chegaremos a 135 bilhões de déficit primário. A pandemia teríamos 876 bilhões. E vejam que 2023 ainda ficaria menos pior do que foi 2016 e também 2015, dois anos que a economia brasileira estava no buraco, naquela profunda recessão. Então, esses são os dados de despesa total desconsiderando os precatórios, como ela vem evoluindo. A gente pode ver que, de fato, há um desejo e o espírito deste governo é de gastar mais. Só que agora há um grande problema que vem do lado da receita. Não apenas a despesa está aumentando e o marco fiscal garante um piso de 0,6% das despesas, como nós temos também a receita que caiu bastante. A arrecadação vem caindo. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos, até quero colocar aqui o gráfico, depois eu vou explicar. Aqui temos a receita líquida, a variação real. Então, em termos reais, 2023 foi uma queda de 2,2%. 2022 tivemos uma alta de 7,7%, 2021 um salto brutal de 21,1%, e só é comparável ao ano de 2010, 20,8%, que também é fruto da expansão fiscal. O que esses dois anos têm em comum? O PIB nominal disparou por conta desses pacotes e estímulos. Eu fiz uma live para os nossos membros do canal, bem detalhada sobre o efeito da receita, da arrecadação no PIB nominal e também as despesas que o governo está aumentando agora. Quem não é membro ainda, considere se tornar membro. Tem muito conteúdo inédito e com muita densidade de dados e análise. Aqui no botãozinho vocês podem se tornar membros. Pois bem, mas é fato que há agora um problema não apenas pelo lado da receita, mas também pelo lado da despesa. E esse é o desafio que Haddad tem em 2024 para cumprir a meta fiscal, que é muito desafiadora. Então vai precisar fazer alguma coisa, ou cortar despesa de fato, ou contingenciar, mas a gente sabe que é difícil, porque esse não é o desejo, o objetivo, a ambição, a visão econômica, a teoria que embasa as políticas econômicas deste governo. É gastar mais, gasto é vida. Então, reduzir despesa vai ser difícil. Todo o resultado, então, deve vir do lado da receita. Mas fechar essa equação aumentando a receita também está mais desafiador e por decisões do próprio governo. Por exemplo, com as estatais. Ao ressignificar a função social delas, o governo está minando a lucratividade e, portanto, os dividendos que poderiam resultar da operação dessas empresas. Tem menos dividendos ou quase nada, ou pode inclusive resultar em déficit pelas estatais. A outra fonte de receita extraordinária poderia ser concessões, privatizações, mas também sabe que o governo abriu mão disso, pelo contrário, já deixou claro que não haverá privatizações. Então, duas grandes fontes de receita extra e que funcionou para o governo anterior, especialmente em 2022 e 2021, concessões, privatizações e dividendos recordes, esse governo não quer praticar isso, então fica realmente bem complicado. E aí que vem a preocupação de muita gente que diz, ó, então temos aqui esse déficit agora, rombo de 230 bilhões, que nem ainda é o rombo nominal, é o rombo primário, e falta ainda agregar as despesas com juros, aí a foto fica ainda pior, mas mesmo assim, esse rombo, será que não vai disparar a inflação neste ano 2024? E não necessariamente, eu sempre faço esta explicação, porque não há uma relação mecânica entre déficit fiscal no ano e disparada da inflação no ano seguinte. Não é assim que funciona. O déficit fiscal, sim, é um fator inflacionário e tende a pressionar a expansão monetária, isso é, oferta de dinheiro na economia, que cedo ou tarde acaba resultando em mais inflação, perda de poder de compra do seu dinheiro. Mas não é mecânico e nem é da noite para o dia. Isso significa que, então, a gente pode ficar tranquilo com esse rombo de 23? Não, longe disso. E é um péssimo sinal para 2024 e para os próximos anos, porque sim, no curto, no médio e longo prazo, está havendo uma deterioração das contas públicas e ainda sem nenhum sinal de reversão. Não há perspectiva, a não ser que a economia volte a crescer rapidamente, de forma vigorosa, esse quadro será revertido. E se isso não acontece, bom, aí o rombo é maior. E esse é o grande problema que temos agora, o grande desafio. Isso não significa que em 2024 a inflação vai disparar por conta do déficit, mas que não é algo positivo para a nossa economia, longe disso. Então, essa é a situação do déficit. Realmente foi recorde, mesmo tirando os precatórios ou parte deles, ainda assim é um resultado bem negativo. E agora a gente precisa ver como o Ministério da Fazenda vai alcançar as metas deste ano e dar a perspectiva para os próximos anos, que aí está o real desafio para a nossa economia. Espero ter gostado, vou colocar mais alguns vídeos sobre esse assunto aqui. Quem não é membro, mais uma vez, torne-se membro, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Valeu!